2015, a grave epidemia de casos de Zika vírus no país se concentrou na região Nordeste e se relacionava com a pobreza, falta de saneamento e saúde básica em algumas localidades. No mesmo ano, foi confirmada pelo Ministério da Saúde a associação do vírus da Zika em gestantes e o desenvolvimento de microcefalia nos bebês. Aliás, muitas pesquisas foram feitas, né, para relacionar e estudar e acompanhar os desdobramentos dessa constatação, quer dizer, os riscos para o bebê, para o desenvolvimento do bebê após a microcefalia. Porém, a cobertura jornalística do caso deixou muitas lacunas e não cumpriu com o papel importante de levar informação e conhecimento para as pessoas envolvidas, especialmente as mulheres. Uma pesquisa da USP realizou um mapeamento da controvérsia veiculada nos meios de comunicação a partir da análise de jornais de grande circulação. E esse assunto nós vamos tratar agora justamente com a pesquisadora Bruna Gonçalves. Ela é pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública e participa do Laboratório de Saúde Mental Coletiva do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, o LASAMEC, esse laboratório, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Bruna, bom dia, como vai?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada, viu, por atender ao nosso pedido de bater um papo com a gente, contar detalhes do seu, da sua pesquisa, viu?
Obrigada, eu.
Vamos lá, vamos. É um fato muito. A gente tratou já de vários aspectos relacionados aos casos de Zika, pesquisas, né, tentando relacionar os dois fatos, depois a comprovação, a gente acompanhou passo a passo, né? E depois os desdobramentos, as possibilidades de tratamento e acompanhamento no desenvolvimento destes bebês com microcefalia. Mas aqui você decidiu se concentrar no que faltou, quer dizer, quais foram as lacunas das informações divulgadas. A gente sabe que a mídia tem um papel importante na divulgação de informações, mas vamos fazer, e me coloco aqui, um meia-culpa, de dizer quando a imprensa, como e quando e de que forma a imprensa pode contribuir e muitas vezes até atrapalhar, em alguns casos específicos, a divulgação de informações. Por que que você se interessou por isso, Bruna?
Durante o ano de 2015, né, os pesquisadores, eles identificaram a circulação do vírus Zika no Brasil, especialmente no Nordeste, que já é uma região marcada por vulnerabilidades sociais e dificuldades de acesso à saúde. Uhum. E aí, durante no segundo semestre de 2015, os pesquisadores constataram que houve um aumento de casos de microcefalia, então surgiu a hipótese do vírus Zika estar relacionado aos casos de microcefalia em fetos, em bebês também, em crianças. Uhum. E aí, com isso, movimentos sociais feministas foram colocando o debate do aborto, retomando esse debate que já existia no Brasil, mas especificamente para as mulheres mulheres grávidas que estivessem infectadas pelo vírus Zika. E passar por uma gestação nesse contexto da epidemia de Zika levaria a um sofrimento psíquico e também a dificuldade de acesso já a esses serviços de saúde especializados. Então eu decidi focar, né, na questão, como esse debate sobre a questão do aborto relacionado ao Zika, como ele apareceu nos principais veículos de comunicação.
E o que é que você encontrou?
Então, aí, durante a minha análise, eu busquei focar em algumas categorias analíticas, como o discurso sobre a microcefalia, ela foi construída, né, nos jornais. Uhum. O medo do Zika, o controle sobre a contracepção das mulheres, porque nesse contexto da epidemia de Zika, houve muito uma recomendação sobre que as mulheres deveriam evitar a gravidez, evitar a gestação. E também como os atores, movimentos sociais, grupos religiosos, autoridades governamentais, se posicionaram sobre esse debate do aborto e também a ausência das vozes das mulheres. Os veículos priorizaram as vozes de especialistas, de pesquisadores, movimentos sociais, mas as mulheres, as principais interessadas na questão, né, no debate, as vozes delas quase não apareceram, né, nessas notícias.
Compreendo, quer dizer, menos reportagens sobre o que a situação destas mulheres e mais a opinião dos especialistas. Mulheres que, aí eu queria que você falasse um pouco, porque você é desse laboratório, dessa área de saúde mental, quer dizer, qual é o impacto de uma mulher que descobre, claro, evitar a gravidez é um caminho, mas para as que já estavam grávidas, qual é quais são as consequências para essa mulher que vai ter que enfrentar uma gravidez sabendo que o seu filho já sofre dessa doença?
É, isso também porque conforme também foi colocado durante esses discursos de especialistas também, havia a questão do diagnóstico tardio dessas anomalias que poderiam aparecer causadas pela infecção pelo Zika. Então, todos esses obstáculos, essas lacunas, acarretam, podem causar nessa mulher um sofrimento psíquico, né? Uma ansiedade, passar por uma gestação neste contexto e não ter a certeza se o seu filho vai ser saudável ou vai precisar enfrentar, passar por essas... todos esses problemas acarretariam nesse sofrimento psíquico dessas mulheres, até porque nós sabemos que a mulher, a mãe, ela é sempre o cuidado materno, sempre o cuidado das crianças, ele é focado, é a mãe que é responsável pelo cuidado materno.
Uhum. Não, claro, e depende do filho a saúde mental da mãe, não é? Claro, sem dúvida. Uma mulher que sofre, a gente sabe, por exemplo, mulheres que enfrentam depressão pós-parto, as consequências que isso tem para o bebê, a ausência da mãe, não é? Porque é uma situação muito séria. Então, o que você está dizendo é que nesses casos também, de alguma maneira, compromete a saúde mental e a saúde da mãe e a capacidade de cuidar do próprio filho, né?
Isso, esse enfrentamento.
Uhum. De toda forma, o que você conseguiu levantar, então, é que, importante a gente reunir as informações, muito espaço foi dado às pesquisas, explicar o fenômeno, dizer como a doença se desenvolvia ou quais as consequências que determinados bebês teriam ao nascer, quer dizer, as dificuldades no desenvolvimento, a voz dos especialistas, como você disse, muito menos a necessidade dessas mães do atendimento físico e mental destas mulheres. E especificamente sobre a questão do aborto, que já é um tema bastante difícil de ser tratado ainda no Brasil, encarado no Brasil. Não há possibilidade, por exemplo, não está previsto em lei, não é, Bruna? O aborto nesses casos, né? Tem até, imagino que, brigas na justiça para esse tipo de autorização, não é? Isso também apareceu
caso...
no levantamento?
Neste caso específico do Zika, tem a ADI 5581, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Esta ação ela foi proposta pela Associação Nacional de Defensores Públicos, envolvendo alguns pontos, né, que é o acesso ao diagnóstico da doença para as mulheres, acesso ao benefício de prestação continuada, acesso ao tratamento para as crianças com a síndrome congênita do Zika, e também o direito à interrupção da gestação para essas mulheres infectadas pelo Zika e que estejam passando por esse sofrimento psíquico.
Ah, então há possibilidade já? Isso já está autorizado?
Não.
Não, ainda está sendo julgado?
Ele está correndo no STF e seria julgado agora no final de maio, mas ele não foi julgado ainda, eles adiaram.
Ah, então, muito bem. O que os defensores públicos estão tentando justamente é, além do tratamento, o direito a todo atendimento que esse bebê terá, né, que essa mãe deve ter, durante a gestação e o bebê após o nascimento, em caso da microcefalia, o que está tentando é dar à mulher a oportunidade, se assim desejar, de interromper essa gravidez. É isso que está se tentando nessa ação que corre no Supremo Tribunal Federal.
Exatamente, só que durante a análise das notícias, o que eu percebi é que os jornais, eles focaram também nesse item do direito à interrupção da gestação, sendo que a ADI, ela também aborda outras questões como acesso à informação, acesso aos serviços de saúde, mas os jornais priorizaram esse debate mesmo, movido, porque são movidos à controvérsia, né? Os temas polêmicos, vamos dizer assim.
Talvez, eu não sei se você chegou a alguma conclusão para a gente já ir... resumindo esse assunto, se você chegou a alguma conclusão a partir daí, quer dizer, essa foi uma experiência importante para entender como e quando surge um fato, né, científico, uma descoberta científica dessa importância, como deve ser feita, como devem ser ouvidos todos os lados de uma questão controversa como essa, né? Acho
isso.
Que talvez a gente aprenda um pouco, tire uma lição dessa história, né, Bruna?
Exato. Também, durante a análise, os jornais também colocaram muito esse debate entre os cientistas, né? A incerteza do vírus Zika, o que ele causa, quais são as suas consequências, e todo esse contexto de incerteza trouxe também a questão do sofrimento psíquico para as mulheres.
Que foi praticamente desconsiderada, é isso que você mostrou, nesse momento mais importante da descoberta, em que se tentava entender como essa doença se desenvolvia, né? Quer dizer, essa foi a grande lacuna deixada de lado que você quis enfatizar no seu estudo.
Isso, exato.
Tá certo. Bruna Gonçalves, que é pesquisadora, participa do Laboratório de Saúde Mental Coletiva, do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Muito obrigada por trazer essas reflexões aqui para a gente e de participar, contar essa história para o nosso ouvinte do seu estudo. Muito obrigada mais uma vez por sua atenção.
Obrigada também a vocês. Eu quero agradecer também a minha orientadora, a professora Fabiola Zioni, e também ao meu grupo, o Lazamec. Muito obrigada a todos os ouvintes também.